Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira de Juiz de Fora, estamos no capítulo 17 sobre fobias, no subitem Desenvolvimentos Fóbicos. Então ela vai dizer o seguinte, olha, invariavelmente, quando esses indivíduos fóbicos sentem obrigados a comparecer a essas reuniões profissionais, culturais e sociais, que não podem evitar de maneira alguma, buscam estímulos no álcool, amparo no cigarro ou nas drogas, por cujo uso perdem momentaneamente o medo, encontrando coragem para o enfrentamento. A gente acabou de falar isso no áudio anterior. Como consequência, tornam-se dependentes pela repetição, adicionando mais essa aflição à fobia de que são portadoras. Numa análise mais profunda do self, encontrar-se-ão registros de causas dos transtornos em existências passadas, quando foi feito mau uso do comportamento ou se vivenciaram ações perturbadoras desagradáveis que deixaram registro nos tecidos sutis do perispírito, tão graves foram as ocorrências infelizes. Então vejam vocês, né? O que a gente estava falando? Aí você cria a situação do beber socialmente, ou seja, eu vou beber só quando eu estiver aqui numa reunião. Eu vou fumar, eu vou usar droga, porque eu fico com medo lá na reunião de falar coisa errada, da minha presença não ser lá muito, dentro do meu julgamento, muito interessante. E aí eu vou fazer usar esses recursos. Minha gente, Deus não nos criou para isso, não, tá? Não mesmo. Deus nos criou para sermos altivos, independentes e felizes. Então, se você ainda usa desses recursos, analisa, porque você está se desgastando. Vai chegar uma hora que nem aquela copinho de bebida vai resolver. Você vai ter que tomar dois. Depois três, quatro, aí pronto. Daqui a pouquinho, a pessoa te manda embora do grupo. O patrão te demite, as pessoas que estão ali com você já não suportam mais sua presença de embriagado, né? Ou embriagada, e acaba você saindo, né? Aquele fumante inveterado que exala aquele odor do cigarro, da pessoa que usa droga, que na verdade, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, porque a droga tira o senso de realidade, né? Para entrar num senso meio de viagens, meio estranhas. Então, isso não resolve, não é esse o caso de solução. Indivíduos que foram convidados ao destaque social e deles somente se aproveitaram para o enriquecimento ilícito, para o gozo pessoal, perdulários em relação aos valores da vida, que geraram culpa e ora se apresentam em forma do medo de serem surpreendidos e desmascarados. Então são pessoas que guardaram neles momentos muito ruins que eles fizeram e agora eles têm medo de ser descobertos. Então o que que eles fazem? Eles abafam essa possibilidade de mostrar o que eles são através da bebida. Como que o outro fala assim, ah, coitado, ele está embriagado, que ele fala, não se dá ouvido. Olha, sabe, são coisas realmente muito, muito desnecessárias na atualidade. Não há mais tempo, minha gente, para ficarmos usando essas bengalas perigosas, né? Sobre outro aspecto, que padeceram situações penosas e não puderam digeri-las, superando-as, o que se transformou em fobia, toda vez que algum estímulo desencadeia a associação inconsciente. Por exemplo, a desencarnação durante um desabamento que produziu asfixia até o momento final e a presença em um ambiente fechado que logo produz dificuldade respiratória. O sepultamento durante uma crise de catalepsia com o posterior despertamento no túmulo e a morte dolorosa por falta de oxigênio sob a terra ou mausoléu. Então, ela está dizendo aqui alguns exemplos, né? Pessoas às vezes desencarna no soterramento e depois, na outra encarnação, ele vai ter medo de lugares fechados, ele começa a sentir mal, falta de respiração. Ou então, quando ele a casa da pessoa ser sepultada viva. Hoje já está mais difícil isso, né? Porque os recursos médicos hoje já conseguem detectar. Mas eu vi muitos casos na história de pessoas que foram enterradas vivas. Estavam em estado de catalepsia, uma letargia, onde as energias que circulam do pretérico para o corpo físico são mínimas, e o corpo recebe minimamente essa energia e dá a impressão que ele está morto. Mas, na verdade, não está. Então, tem pessoas que foram desencarnaram, que desencarnaram, foram sepultadas vivas, e acordam lá no túmulo, imagina, com aquela terra toda em cima dele, ou então no mausoléu. Aí, realmente, ele vai ter problemas à frente, ele vai sentir essa asfixia, sentir esse medo, esse terror de ficar em lugar fechado e tal. Então, é o momento de uma terapia. Vamos fazer uma terapia. Então, não é à toa que isso está acontecendo. Existe uma causa. E qual seria essa causa, né? Ainda neste capítulo afligente, as obsessões desempenham papel primacial em razão dos sentimentos hostis daqueles que foram prejudicados e não conseguiram superar a mágoa e o ódio. Olha aí, mágoa e ódio. Cuidado com isso, minha gente. Não guardem isso nos seus corações, não. Não tenha mágoa de ninguém, não, sabe? Você só atrai mágoas. Você só atrai pessoas magoadas. E quanto mais pessoas magoadas você atrair, mais aumenta o seu teor de mágoa. Então, não entram nisso, né? É. Então, eles permanecem ávidos de desforço e aproveitando-se das ocorrências naturais que são impostas aos infratores de uma para outra existência, aplicando-lhes sofrimentos. Então, a gente vai vivendo aí nesse ciclo vicioso do sofrimento. Hoje eu estou encarnado, eu tenho obsessor, né? Porque eu guardo mágoa, eu atraio obsessor com mágoa. Aí depois ele reencarna, eu desencarno, a gente continua junto. Nesse processo de mágoa, de ódio. Não, não é mais para isso. Ninguém é vítima, minha gente. Ninguém sofre por acaso. Ninguém é agredido por acaso. Ou você procurou nessa encarnação ou procurou em outra. Então a doutrina espírita é muito clara nisso. Leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas das aflições, que vocês vão entender melhor essas coisas. Porque a maioria das pessoas estão magoadas, estão ofendidas, ressentidas. E a gente tem, então, que tomar muito cuidado com isso. Certo, minha gente? Vamos pensar nessas coisas, mas vamos pensar com carinho, certo? Vamos pensar de uma maneira assim que a gente não tenha que ficar cultivando essas dores. Aí eu encontro com uma pessoa e fico assim, nossa, menina, você não sabe o que aconteceu comigo. Se vier com esse papo, você fala assim, aconteceu o que tinha que acontecer. Você procurou, tenho certeza que você procurou. Aí tem pessoas que adoram encontrar ombro para chorar, né? Ah, pois é. Foi tão assim, fulano chegou, fez isso comigo, me arrasou. Que arrasou? Nós somos espíritos superiores. Nós somos espíritos divinos, minha gente. Ninguém me arrasa, não. Se eu vivi uma situação complicada, é porque eu mereci ter aquela lição. Eu precisei daquela lição. Por fim, num conúbio emocional e psíquico mais estreito entre o desencarnado e o encarnado, que ele possa sofrer injunção penosa, é isso que nós estamos falando, é ciclo vicioso. O Herculano Pires fala no livro Vampirismo, se vocês puderem ler, né? Chama Vampirismo, ele vai explicar isso, que é uma repetição. A gente fica obsidiado agora, depois vão ser obsessores, e fica, os séculos vão passando. Cada encarnação dura aí, sei lá, 100 anos, porque na preparação, na vida aqui, na volta, vem, é em torno disso. Então, eu fico aí 10 séculos, 1000 anos, nesse ciclo vicioso de obsessão. Quanta gente que está vivendo isso? E a gente ainda quer continuar tendo a doutrina espírita como referência hoje? Os clichês mentais que perduram através do tempo nos arquivos do inconsciente profundo ressuscitam o pavor, abrindo espaço para o acossamento do perseguidor inclemente que se compraz com a ocorrência perversa. Quanto mais o paciente deixa-se atemorizar pelos estímulos que produz os fenômenos fóbicos, mais esses ampliam na sua área. A gente falou isso. A gente vai dando força. Então, o medo fortalece o medo e faz o medo crescer, certo? Tornando-se insuportáveis, dando ensejo a novos temores que antes não existiam. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi. Eu sabe que eu faço palestras, né? Então eu fui convidado para fazer uma palestra numa determinada cidade. E eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, faltavam assim, quase uma hora e meia para o início da palestra, porque eu fui de ônibus e cheguei mais cedo. E já tinha muita gente lá. Pensei, nossa, faltando uma hora e meia, geralmente as pessoas chegam na última hora, né? Já tinha... Bom, vocês não sabem o que, que aconteceu. Encheu o centro espírita. Ficou lotado, gente lá nas janelas, porque não cabia mais dentro do salão, aquela coisa, né? E eu comecei a fazer a palestra. Comecei a fazer. Em determinado momento, eu comecei a sentir um aperto no peito. Como eu já sofri um infarto, né? Tive receio na hora, será que vai acontecer algum infarto de novo aqui? Então, naquele momento, eu fiquei entre ficar temeroso do infarto ou cumprir o meu dever. Foi então que eu falei assim, olha, eu estou trabalhando em nome do Cristo. Se eu tiver que dar um infarto aqui, é porque eu necessito passar por essa experiência e essas pessoas também. Então, vamos em frente. Aí comecei, dei mais ênfase à palavra, fiquei mais empolgado, né? Imagine que seja a minha última palestra aqui. Então, eu vou ficar mais empolgado. De repente, quando eu percebi, não tinha mais a dor no peito. Não tinha mais nada. Eu estava livre, tranquilo, fiz o estudo, sem problema nenhum. Então, às vezes, o medo vem num momento difícil da nossa vida. A gente tem medo de falhar. A gente tem medo de errar, de passar uma situação não tão agradável. Mas confie em Deus e vá em frente. Confie. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas se não tiver, também não vai acontecer. E se tiver que acontecer, estava tudo estruturado para isso. Estava tudo planejado. Os Espíritos estão ali para te ajudar. Então, minha gente, nós temos que começar a viver assim. Para mim, foi uma grande vitória naquele dia. Eu falei, poxa vida, que bom, né? Que bom que eu não tive aquela ânsia do medo e começar a respirar, arfar no peito, bebendo água. Não. Tranquilo, falei, olha, vamos ver o que vai dar. E de repente passou. Depois eu fui ver que era só um fluidinho que passou ali, apertou um pouquinho, isso é natural. A gente está eliminando fluidos o tempo todo, né? Então passou ali, apertou um pouquinho e acabou. Viu como é que a gente faz uma coisa, um transtorno terrível? Agora ela vai entrar no terceiro subitem, né? Terapia para os transtornos fóbicos. Agora. É um aconselhamento dela que as pessoas que têm fobias devem fazer. Os processos psicoterápicos são de grande eficiência para restabelecer a saúde emocional ao paciente fóbico, trabalhando-lhe o inconsciente de forma a demonstrar-lhe a inutilidade do receio que jamais se transforma em acontecimento prejudicial à sua saúde e à sua vida. Novas associações podem auxiliar na representatividade que faculte o equilíbrio, proporcionando bem-estar e autoconfiança. O paciente, por sua vez, deve trabalhar-se interiormente, procurando introjetar a coragem, o bom senso, vencendo a pouco e pouco os medos mais simples e avançando no rumo das fobias perturbadoras. Sejam adicionados os recursos terapêuticos espíritas, como os esclarecimentos em torno da realidade espiritual que cada um é, a justiça das reencarnações, a bioenergia, como também através dos passes ou da água fluidificada, das leituras iluminativas e das sessões de desobsessão. Quando o paciente preparou-se pelo estudo e pela conduta para a participação nas mesmas, uma atitude positiva e de confiança em Deus ante as ocorrências fóbicas é de valor insuperável, oferecendo resistência para quaisquer tipo de enfrentamentos emocionais, entre os quais as perturbações dessa ordem. Então, minha gente, não justifica o medo, né? O medo é uma distorção psíquica, emocional, né? Que está no inconsciente. É preciso, então, combatê-lo para a gente viver tranquilo, para a gente continuar dando seguimento à nossa encarnação. Essa encarnação, minha gente, é decisiva, não brinquemos com ela. Agradeçamos eternamente ao Pai por ter nos criado e a Jesus por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui agora no plano físico. Trabalhando é difícil? Pode ser, mas é possível ser resolvido. Assim nós terminamos esse capítulo, né, das fobias, e espero que esse estudo esteja sendo útil a você, porque para mim é sempre útil, apesar de já ter lido esse livro algumas vezes, mas ele é muito útil para mim também. Fique com Jesus, que Ele abençoe você e seu lar.